Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Sem dúvida, o assunto da semana foi o projeto de decreto legislativo que previa a derrubada de um decreto do governo federal que aumentava algumas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Na verdade, já faz um bom tempo que esse tópico está na agenda do Congresso, do governo, imprensa e das mídias sociais. A novidade é que o projeto de decreto legislativo entrou na pauta de votações nessa semana e nós separamos para você aqui um pouco de como foram as discussões em torno dessa temática. Um dos autores do projeto de decreto legislativo que derruba as novas alíquotas do IOF, líder da oposição e deputado pelo PL do Rio Grande do Sul, Zuco, classificou a votação como grande conquista.
Hoje é um grande dia, dia da esperança, o dia da vitória. Vitória não só por ter apresentado este projeto que vai acabar com esse imposto. Vitória não só da oposição de deputados aguerridos que lutam dia a dia contra o sistema. A vitória é do Brasil e dos brasileiros. É dia de dar um basta a este governo irresponsável, incompetente, inconsequente. Até os partidos ditos governos não acreditam mais nas mentiras. Pularam do barco.
Líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, sugeriu negociação política para enfrentar as questões de arrecadação, custos governamentais e políticas públicas.
A oposição está no lugar dela. Ela sempre aposta no pior, quanto pior, melhor. Porque faz parte do jeito dela fazer a oposição. É muito pautada na irresponsabilidade fiscal, na gastança que fizeram quando governaram o Brasil. Portanto, agora eu chamo a atenção daqueles partidos de centro para que pensemos no Brasil. E o Brasil exige aqui do parlamento uma tomada de posição com responsabilidade. Vamos rediscutir o gasto, vamos discutir. Tem medidas tramitando aqui nesta casa. Nós vamos colocar ou não, cortar em 10% linearmente as isenções fiscais.
Na opinião de Joaquim Passarinho, do PL do Pará, a carga tributária brasileira está no limite.
O que a Câmara e a população estão reagindo não é o aumento do IOF em si. O que a sociedade reage, o que esta casa reagiu, inclusive com os presidentes das duas casas mostrando que não tinha clima para se votar isso aqui, é aumento de imposto, é aumento de carga tributária. Nós não aguentamos mais aumento de carga tributária. E principalmente no momento que nós estamos no meio da discussão da regulamentação da reforma tributária. Se nós estamos fazendo uma reforma tributária, estamos tentando facilitar, estamos tentando desonerar a União, desonerar o cidadão, como é que eu vou aplicar mais impostos?
Para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o debate estava simplesmente vinculado à rejeição do decreto do governo, sem se considerar a abrangência do texto.
A derrubada desse decreto vai implicar numa perda em 2 anos de 43 bilhões de reais, que deixam de ser investidos principalmente na saúde, na educação e em investimentos que são necessários para o desenvolvimento do país. É disso que se trata. E uma parte, inclusive, aqui, de cerca de 9,9 bi, 10 bilhões de reais de emendas parlamentares. Eu queria terminar dizendo que a derrubada desse decreto é absolutamente inconstitucional. E nisso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, que é prerrogativa do presidente da República emitir decretos sobre imposto de operações financeiras.
Ao defender a derrubada do decreto do governo que aumentava o imposto sobre operações financeiras, Paulderney Avelino, deputado pelo União Brasil do Amazonas, disse que a medida é fundamental para a economia brasileira.
Este decreto vai sobrecarregar a população em 20 bilhões de reais só este ano. Vai sobrecarregar a população em 40 bilhões de reais no ano que vem. Nós não podemos entender como um computador que o Brasil produz, seja em São Paulo, seja em Manaus, vai ter um aumento de mais de 90% de IOF e um computador importado não terá nenhum aumento. Não paga, senhor presidente. Alguma coisa está errada.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que a discussão a respeito do decreto governamental não estava se baseando no que propriamente o texto previa.
Não altera o imposto de operação financeira de cartão de crédito. Você que, portanto, precisa parcelar compras ou financiar cartão de crédito, não terá o imposto aumentado. Não atinge os MEIs e, portanto, aqueles que faturam até R$ 81 mil reais por ano, né? Faz com que para a pessoa física o crédito não tenha qualquer alteração para a pessoa física. Não atinge quem aplica em previdência menos do que 50 mil por mês. Atinge apenas aqueles que aplicam mais de 50 mil por mês. Portanto, você que está em casa assistindo essa sessão, ouvindo a desinformação, achando que vai ser afetado, não vai.
Com imensa maioria, a Câmara derrubou o decreto do governo federal que aumentava algumas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. No mesmo dia, o Senado também aprovou a medida e o decreto legislativo ficou pronto para promulgação pelo Congresso.
Fatos e opiniões.
Outro tópico com alguma polarização foi a proposta de resolução da Câmara que previa nomear a sala de reuniões dos líderes partidários aqui da Câmara como Miguel Arraes. Arraes foi governador de Pernambuco, deputado estadual, federal e prefeito de Recife. Ele também é um ícone da esquerda brasileira. Essa característica, inclusive, foi a razão das discordâncias a respeito da proposta. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, não considerou adequada essa medida.
Não temos nada contra pessoas, mas sim contra ideologias. E a gente entende que a sala do Colégio de Líderes, ela é plural. Nós temos parlamentares de todas as vertentes, de todas as ideologias. Por isso, não nos parece justo nomear essa sala, nomeá-la em homenagem a alguém que seja de uma reconhecidamente uma ideologia tão forte, tão particular e que se opõe a outras ideologias. Nós entendemos que não é o espaço adequado para isso. Nós precisamos de uma sala do Colégio de Líderes que não se oponha a parlamentares, a partidos, a ideologias de quem quer que seja.
Maria Arraes, neta de Miguel Arraes e deputada pelo Solidariedade de Pernambuco, justificou a homenagem ao avô.
E na realidade a gente não pode reduzir Miguel Arraes a nenhuma ideologia. Miguel Arraes hoje está inscrito no livro de Heróis da Pátria por todo o trabalho que ele representou, não só para mim, e esse projeto não é por mim, não é por minha família, e muito menos só pelos meus eleitores. É pelo povo brasileiro, pelo que Miguel Arraes apresentou na história do Brasil. Ele foi um grande defensor da democracia, ele implementou projetos populares que até hoje servem de inspiração para governos que se preocupam e que colocam o povo no centro do orçamento, como, por exemplo, o Luz para Todos, o Farmácia Popular, todos esses programas implementados por Miguel Arraes há anos atrás.
O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, não apoiou a ideia de nomear a sala de reuniões de líderes como Miguel Arraes.
Eu sou contrário à indicação de qualquer deputado, seja de direita ou de esquerda, para dar o nome de uma sala que tem que unir a todos. Imagina se o nome da sala de colégio de líderes fosse Jair Bolsonaro. Como é que iriam se sentir os deputados do PT, do PSOL, do PDT? Não iam se sentir bem.
Jaque Rocha, deputada do PT do Espírito Santo, entende ser importante homenagear pessoas que, para ela, deixaram um legado de fortalecimento da democracia.
Eu diria que nós temos aqui que reafirmar muitos líderes políticos que já estiveram pisando nesse mesmo espaço que nós estamos aqui hoje. Um deles é Ulisses Guimarães, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Maria Conceição Tavares, tantas e tantas lideranças que nos orgulham, e eu quero finalizar conclamando esse plenário para que a gente, sim, denomine a sala de Miguel Arraes, porque nós estamos falando de pessoas que não só tiveram que ficar no exílio por mais de 14 anos, como foi o caso de Miguel Arraes, mas o fato de retornar e acreditar no Brasil e voltar e ver que esse parlamento é a produção da democracia e da liberdade.
Ao final dos debates, a proposta foi aprovada e a resolução promulgada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, deputado pelo Republicanos da Paraíba. Agora, a sala de reuniões de líderes da Câmara tem o nome: Miguel Arraes. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.